piscinas, com a maioria dos acidentes a acontecer com crianças até aos 2 anos e em piscinas sem proteção. Nos últimos anos, são dezenas de crianças, mas ainda que fosse só uma, tratam-se de situações dramáticas que, para além da perda dessa vida, têm consequências difíceis de imaginar na vida das famílias envolvidas. Ainda que se tenha feito um caminho a nível da legislação ao longo das últimas décadas e que ajudou a reduzir o número de mortes por afogamento, saliente-se que há estudos que demonstram que as barreiras físicas têm uma eficácia de 95% na prevenção do afogamento da criança, uma vez que provocam o atraso no seu acesso à água, caso haja distração por parte do adulto, dando mais tempo para agir. Mas há ainda muito a fazer para evitar os acidentes e salvar vidas, vidas que ainda mal começaram. Existe legislação e regulamentação própria e específica para piscinas desportivas e inseridas em recintos de diversão aquática, onde são estabelecidas normas em termos de licenciamento, funcionamento, construção, segurança e fiscalização. No entanto, para piscinas integradas em empreendimentos turísticos, a legislação que regula a instalação e funcionamento apenas remete para normas técnicas que, em concreto, estabelecem somente obrigações relativas a meio de socorro e vigilância, pois outras matérias, nomeadamente a fiscalização e o regime contra a ordem nacional, continuam por publicar. Contudo, isso não resolve o problema das piscinas instaladas em unidades de alojamento local não disporem de qualquer regulamentação, pois o regime jurídico que lhes é aplicável é omisso a esse respeito. Tal sucede também com as piscinas particulares inseridas em condomínio. Estamos assim perante um vazio legal e a ausência de regras concretas que importa resolver de forma célere com vista ao estabelecimento de legislação que se estenda a todas as tipologias de piscina relativamente à construção e à segurança, nomeadamente a obrigatoriedade de existir uma vedação para que o acesso à piscina não seja tão fácil para uma criança, tal como tem vindo a ser reivindicado há muitos anos pela Associação de Proteção e Segurança Infantil. Ou seja, está comprovado que as vedações físicas são eficazes, mas continuam a não ter um caráter obrigatório. Assim, este é um assunto que nos deve preocupar a todos e a que ninguém deve ficar indiferente, pois é urgente a criação de regulamentação específica para piscinas inseridas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais, sem esquecer as piscinas domésticas. A Associação Portuguesa de Segurança Infantil, que vem tratando este tema há pelo menos 2 décadas, enviou em 2019 uma carta aberta, na sequência da qual os Verdes realizaram uma audiência com a mesma. Em 2020, a APSI foi recebida pelo Secretário de Estado de Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que terá assumido preocupação com o tema e o compromisso em envolver outras secretarias de Estado, mas até à data daí não resultou nenhuma medida com efeitos práticos. Assim, face à relevância do problema, os Verdes trazem a debate a proposta de que o Governo promova as diligências necessárias com vista à urgente criação de regulamentação específica que permita colmatar já referido vazio legal que persiste, que tome as medidas necessárias com vista à urgente criação de regulamentação específica para piscinas do doméstico em articulação com as entidades que trabalham sobre a matéria, que intensifique as campanhas de sensibilização que contribuam decididamente para diminuir o número de afogamentos, acidentes e mortalidade nas piscinas portuguesas, independentemente da sua tipologia. O apelo que fazemos é que os diferentes grupos parlamentares nos acompanhem nesta exigência ao Governo, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, obrigada, Srs. E Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, obviamente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer cumprimentar o PEV pelo tema e pelo projeto que traz hoje a debate, porque, de facto, quando falamos da regulamentação aqui em causa, estamos a falar, acima de tudo, de segurança, em especial para crianças e jovens, e, além disso, também não é um tema novo, infelizmente. Todos os anos são feitas campanhas de sensibilização sobre o número de afogamentos e como pôr fim a este grave problema. por exemplo, para a DECO, tem vindo a fazer vários alertas sobre o facto do cerne da questão ser muito simples, um quadro legal vigente que ainda é insuficiente ou vazio para a maioria das tipologias de piscinas, mas também, mas esta não tem sido a única organização a alertar para este problema. Como já foi aqui referido, a própria Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a APSI, inclusivamente trouxe a este Parlamento mais do que uma vez este tema e possíveis soluções para esta questão. Inclusivamente, a própria Organização Mundial de Saúde tem vindo também a defender a utilização de barreiras verticais como uma das medidas mais eficazes e que pode reduzir em 50% a probabilidade de afogamento em crianças com 4, 5 anos de idade, já que é nesta idade que acontecem mais afogamentos. E, aliás, em Portugal, nos últimos 5 anos, temos tido uma média de 10 crianças por ano afogadas e, portanto, estamos a falar de facto de um problema relevante. E se é verdade que já existe legislação, regulamentação ao nível, por exemplo, de parques aquáticos, o mesmo não tem acontecido e não acontece com piscinas integradas em alojamento local, em empreendimentos turísticos ou até de uso pessoal, que acabam aqui por não ter qualquer obrigação de proteção vertical, nomeadamente, que aliás, noutros países tem tido um impacto positivo na diminuição deste tipo de acidentes. E por isso, o que está hoje a ser proposto pelo PEV parece-nos de mais elementar bom senso, já que ao longo dos anos se tem tornado evidente, infelizmente pelos piores motivos, que é necessário de facto criar esta regulamentação que permita estabelecer regras claras sobre as medidas de segurança na construção, na instalação e até na fiscalização de piscinas nos locais já identificados, pelo que acompanharemos o projeto dos Verdes.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Segue-se a intervenção do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais dar uma palavra de saudação ao Grupo Parlamentar Os Verdes pela iniciativa que hoje aqui apresenta, o projeto de resolução 639/14, dizer-lhe que a apresentação desta iniciativa revela uma enorme consciência crítica sobre este problema, que aliás o PSD acompanha. Os afogamentos em piscinas são a segunda maior causa de morte acidental nas crianças em Portugal. E a maior parte destes acidentes acontecem com crianças até aos 2 anos e, precisamente, em piscinas onde não existe qualquer tipo de proteção. Este é, por isso, um assunto muito delicado que deve merecer a atenção e o acolhimento do Governo, tal como recomenda o Grupo Parlamentar Os Verdes. Quero, contudo, deixar uma nota a esse Grupo Parlamentar e a todos os restantes. É que não há dados que nos permitam concluir que as crianças são mais ou menos vitimizadas consoante os contextos onde se inserem estas piscinas. Não temos dados que nos permitam concluir que, infelizmente, sucumbem mais crianças em contextos de piscinas, em empreendimentos turísticos ou alojamentos locais, ou em piscinas em contexto doméstico. Isto é, esta é uma questão absolutamente transversal a todos os contextos das piscinas e, portanto, não é resolvida como eram as operações de cosmética ao regime concreto do alojamento local ou com alterações pontuais ao regime que é aplicável aos empreendimentos turísticos. O problema que hoje estamos aqui a debater é totalmente transversal a qualquer um dos contextos, seja em alojamento local, parques aquáticos, empreendimentos turísticos, piscinas domésticas e piscinas inseridas em condomínios. A inexistência de regulamentação, uma mais apertada e outra menos apertada, não existe apenas nos empreendimentos turísticos ou em unidades de alojamento local. Este vazio legal estende-se às piscinas de uso doméstico. E numa boa parte dos países da União Europeia, a instalação de piscinas obriga a fortes medidas de segurança. E sabemos hoje que essas medidas de segurança já provaram ter um altíssimo grau de eficácia na prevenção destes acidentes. Senhoras e senhores deputados, posto isto, e não obstante o mérito que a iniciativa do Grupo Parlamentar Os Verdes nos merece, a solução parece-nos, ainda assim, curta. Não está do lado da regulamentação específica para cada um dos contextos, designadamente no alojamento local e nos empreendimentos turísticos, mas está, sim, do lado, por exemplo, da criação de uma regra geral que resolva o problema a montante e que resolva o problema a jusante. A montante, tornando, por exemplo, o processo de implementação das piscinas mais exigente, ao contrário do que hoje acontece, e apresentando regras técnicas, apertando, aliás, as regras técnicas de construção. Resolvendo o problema à jusante, impondo normas de prevenção e de segurança aplicáveis às piscinas que já existem, independentemente do contexto onde elas estão inseridas, exigindo que, porventura, naquelas que estejam mais expostas às crianças, seja implementado qualquer um dos tipos, dos quatro tipos de sistemas de segurança, a vedação, o abrigo, a cobertura ou mesmo o alarme. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível, naturalmente, para debater esta matéria e, se pudermos evitar que mais uma família seja vitimizada por este flagelo, assim faremos e é exatamente para isso que aqui estamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Está a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saudamos os verdes pela questão trazida aqui a plenário e pela determinação em colocar esta questão no centro do debate, algo que tem sido, de resto, reclamado por diversas entidades. Até porque a própria sensibilização, o próprio facto de estarmos a falar sobre isto, é uma forma de prevenir. E, de facto, os números mostram-nos que o afogamento continua a ser a segunda causa de morte acidental mais frequente nas crianças em Portugal. A Associação para a Promoção da Segurança Infantil aponta que nos últimos 7, 8 anos tenham morrido por afogamento em média 10 crianças até aos 18 anos e as piscinas são, de facto, os planos de água onde estes acidentes mais ocorrem. Uma média anual que continua alarmante, mas que também tem tido uma evolução pela tomada de medidas e por uma maior regulamentação das piscinas e maiores exigências de segurança, sobretudo em piscinas desportivas ou parques aquáticos. Para as piscinas integradas em empreendimentos turísticos, existem normas técnicas, mas que se revelam insuficientes para impedir acidentes. A questão ganha ainda outra dimensão se falarmos no alojamento local, que tem particularidades, como é óbvio, uma realidade que teve uma enorme expansão e que configura um vazio legal. Para as piscinas em alojamento local não há qualquer regulamentação. É neste sentido que o PEV aponta um conjunto de medidas urgentes que o PCP acompanha. Pretende-se a criação de regulamentação específica que permita colmatar o vazio legal que persiste para as piscinas em alojamento local, assim como estabelecer regras concretas para piscinas integradas em empreendimentos turísticos e a respectiva regulação de fiscalização e articulação com as entidades que trabalham sobre a matéria. Como é óbvio, tem que haver regras específicas, não vamos exigir que no alojamento local exista um nadador salvador como nas outras piscinas. Coloca-se ainda a questão da necessidade de sensibilizar e de fazer campanhas, intensificar as campanhas de sensibilização que existem. Saudamos por isso estas medidas e acompanharemos. Mas, senhoras e senhores deputados, uma última nota. O país fez um longo caminho para criar condições de vida e de segurança às suas crianças. E é bom não esquecer que, entre 1970 e 2008, Portugal registrou uma diminuição de 94% na sua taxa de mortalidade infantil, o que constitui uma das evoluções mais expressivas, sobretudo se considerarmos que, durante o fascismo, a nossa taxa de mortalidade infantil era 137% superior à média que é hoje a União Europeia. Tal evolução deve-se naturalmente a enormes desenvolvimentos sociais decorrentes da Revolução de Abril e à criação de cuidados materno-infantis para todos, integrados no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a verdade é que se temos que proteger o SNS e temos que continuar a garantir condições para a saúde materno-infantil, temos também, não podemos deixar de tomar medidas, aquelas medidas concretas e tão simples que fazem efetivamente a diferença. E se 50% dos acidentes se evitam com uma barreira física que se coloque no acesso à piscina, então que se faça isso, é tão simples podemos reduzir a mortalidade infantil. É.
Obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está hoje em apreciação o projeto de resolução em matéria de regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e de uso doméstico. Sobre esta matéria, importa desde já afirmar que o direito à proteção da saúde e da segurança física é um valor absolutamente essencial e que em momento algum poderá ser desvalorizado ou encarado como uma preocupação menor para o Partido Socialista. Ou, não tenho dúvidas, para qualquer outra das bancadas. Dito isto, impõe-se fazer algumas considerações sobre este projeto de resolução, considerações essas que nos parecem importantes para clarificar alguns pontos que nele são referidos. Desde logo, no que diz respeito às piscinas integradas em empreendimentos turísticos, Importa referir, em primeiro lugar, que já existe regulamentação específica aplicável à sua instalação em funcionamento, conforme prevê o Decreto-Lei 39 de 2008 e a Portaria 358 de 2009. Em segundo lugar, em matéria de segurança, a lei também estabelece a necessidade de garantir uma vigilância adequada, por via de um técnico devidamente identificado e habilitado para o efeito, e ainda a disponibilização de equipamento e informação